Muito bem, nós estamos aqui em Bruxelas, acabamos de participar do quinto workshop de soja responsável e desmatamento, né, organizado pela Federação Europeia dos Fabricantes de Ração e pela Federação Europeia dos Fabricantes das Indústrias de Óleos Vegetais, com os quais nós assinamos um memorando de entendimento, onde eles tentam reconhecer o Soja Plus como programa que vai mandar a soja produzida com sustentabilidade lá do Mato Grosso aqui para a Europa. Quem esteve conosco aqui é o Márcio, é o nosso adido agrícola aqui na missão brasileira em Bruxelas, que cuida das questões do Brasil com a União Europeia. Deve ser o terceiro que você já participa também, Márcio. Qual é a sua avaliação do evento? Bom dia.
Bom dia. Bom, obrigado pela oportunidade aqui e é sempre bom encontrar com os produtores, né? Eu sou do Ministério da Agricultura, né? Eu sou adido agrícola aqui e para nós, assim, o contato com o produtor é o que nos dá, a gente consegue medir a temperatura sobre o que ocorre aqui e qual é a reação no Brasil. Então, esse movimento aqui dentro da Europa, que a gente viu aqui hoje dentro desse workshop sendo manifestado mais uma vez, acerca da questão de sustentabilidade, ele vem sempre com um argumento de que o consumidor europeu demanda isso e, portanto, a cadeia de fornecimento dos alimentos para alimentação animal acaba levando essa pressão até o produtor na ponta. No caso, aqui a gente, você se referiu ao Mato Grosso, a gente vê como o Brasil, mas, na verdade, o que a gente nota sempre no debate é aquela história que fecha todas as vezes que eu já participei de conversas dessa natureza, que é, eu tenho uma demanda do consumidor, se ela me causa um custo de produção maior, não há de ser o produtor que vai pagar esse custo. O produtor pode produzir o que está sendo demandado, porém, uma remuneração diferenciada, se ele teve maior custo, vai ter que acontecer. E isso é reconhecido por todos, mas ao final não se chega a uma conclusão de como fazer isso ocorrer na prática. E você, aqui na Europa, há um crescimento cada vez maior de questionamento sobre a alimentação dos animais com produtos importados, então isso entra também dentro do discurso aqui, e a gente realmente fica numa situação onde o que o Brasil tem de diferença, que é o fato de ter floresta, acaba se tornando um problema ao invés de ser visto como um ponto positivo do país.
Muito bem colocado. Eu falei mais ou menos nessa linha na minha palestra, né, representando a AproSoja aqui em Bruxelas, né? Já é o quinto que eu participei de todos os workshops, inclusive do primeiro, mas enfim, né? Eu disse assim, ó, sempre que a gente vem para cá, tem uma surpresa nova, né? Negativa. E me parece, olhando as outras apresentações, tivemos aqui argentinos, os próprios europeus falando, né? Quem está trazendo coisa nova, que é a área de preservação dentro da propriedade rural, somos nós. E é por isso que nós estamos sendo punidos, né? Parece que ninguém quer pagar por isso. Eles dizem que o consumidor não quer pagar, ninguém dá o primeiro passo. E fica sempre nessa conversa aí que você acabou de dizer, mais do mesmo, né? Sem chegar a lugar nenhum. Isso não tem um pouco a ver com essa questão das barreiras não tarifárias? Quer dizer, eles não estão colocando esse tipo de empecilho para tirar mais ainda a nossa competitividade, Márcio?
Olha, a observação que a gente tem ao trabalhar com a União Europeia, na verdade eu trabalho com a União Europeia desde 2004, sempre foi de utilização de todos os mecanismos possíveis. Então, eles utilizam mecanismos comerciais, cotas tarifárias e tudo mais, e dentro disso ainda utilizam de forma bastante sofisticada barreiras não tarifárias, como sanitárias, fitossanitárias, questões agora que não estão nem cobertas pelos acordos da OMC, que seriam as questões de sustentabilidade, essas questões de bem-estar animal. Então, a gente vê uma tendência de incluir outros elementos dentro desse pacote para poder se exportar para a União Europeia, que, de fato, se for olhado de uma maneira muito simplista, você chega até uma conclusão de que eles podem até ficar sem a ração que eles necessitam aqui, porque, na verdade, o fornecimento, por exemplo, de produtos como a soja é muito mais uma demanda de compra da União Europeia, porque ela não tem outra fonte de proteína e mesmo que tenha suas iniciativas, pelo menos até onde consigamos ver, isso aí não chega a mudar muito o quadro, eles vão necessitar de importar. Então, assim, esse aumento cada vez maior e essa introdução, como você disse, de novos elementos, como esse da sustentabilidade agora, e incluindo ainda uma questão relativa ao Cerrado, onde as formas de controle são bastante diferentes da Amazônia, para você poder chegar a algum acordo aqui, realmente coloca mais em risco a produção agropecuária da União Europeia, na minha opinião.
Ah, com certeza, né? Mas eu não sei se eles fazem isso de propósito, se eles não sabem onde é que eles estão pisando, até por falta de fazer uma conta aí, que eles não vão. Eles falam em produzir soja aqui, né, na Europa, para ser autossustentável. A gente sabe que eles não vão conseguir, porque eles têm um déficit em proteína já faz muito tempo. Agora, o que eu também não consigo entender, Márcio, é o seguinte. Por que que, nas colocações que a gente viu ali dos outros painelistas, por que que eles acham que a soja produzida aqui na Europa é mais sustentável do que a soja produzida fora daqui? Não vou nem mencionar o Mato Grosso, com as suas reservas legais e 3 safras por ano, plantio direto e tudo mais. Vamos incluir a Argentina e Estados Unidos nisso. Por que que eles acham, eles assumem uma posição muito prepotente até na minha ideia, de que se eles produzirem soja aqui, essa soja não precisa de nenhuma certificação, não precisa de nada, né? Não precisa de uma reserva legal dentro da propriedade e seria mais sustentável do que a produzida fora daqui.
Bom, isso daí é uma mistura de várias coisas que tem aqui na União Europeia, né? Uma crença de que existe uma legislação aqui que é superior ao resto do mundo em todas as áreas, que seja na área ambiental e tal, o que não é verdade. É uma crença também de que o produtor aqui ele tem mais responsabilidade que produtores de outros lugares e uma questão de desinformação, porque, e quando eu falo desinformação, eu não estou falando em falta de informação. Existe a falta de informação, a informação parcial e a desinformação. A desinformação é aquela promovida para mudar realmente a compreensão da população sobre o que é real. Então, há aqui uma venda de que o OGM é um problema. Há uma colocação de que o que está sendo importado pela União Europeia em soja, na verdade, é uma apropriação de áreas em locais com grande biodiversidade, quando nós sabemos que a soja não é produzida dentro desse contexto. Não levam em consideração as questões de áreas disponíveis no Brasil já exploradas, como os pastos e que não estão sendo usados, e com a intensificação da pecuária, que podem ser abertos. Então, nada disso é levado em consideração. E por mais que se apresente os dados, logo na sequência vem mais um relatório, mais um evento de ONG colocando a questão, e a população gosta muito dessa visão um pouco simplista de que a natureza está ali e todo mundo vai ficar debaixo de uma árvore, ninguém está tendo que fazer um esforço. Então isso é uma visão que está presente na cabeça do europeu que realmente leva a distorções incríveis para uma população bem educada absorver esse tipo de argumento, mas é a realidade.
É uma visão bucólica do mundo. Quem não gostaria de ficar dormindo embaixo de uma árvore ao invés de ter que sair no sol para trabalhar, né?
Exatamente.
Agora, Márcio, tem outros assuntos, né? Não vai dar para a gente falar de tudo. Eu vejo que a vida de vocês aqui não é fácil, né? Tem que acompanhar tudo que acontece na União Europeia, em diversas áreas. Por exemplo, estão debatendo o glifosato novamente, né? Sim. Se estende a licença, não estende a licença. Tem resíduo de pesticidas, como eles chamam aqui, que também eles tentam baixar cada vez mais. A gente também não gostaria de usar pesticidas enquanto produtor, até porque isso tem um custo alto, né? Mas eu queria ter um comentário a respeito disso e gostaria de encerrar uma mensagem sua para os produtores que estão nos ouvindo. O que o produtor deve fazer, no caso?
Como você mencionou aí, as questões de pesticidas, as questões do próprio glifosato, que é um princípio ativo ligado ao sistema de plantio direto, às questões de melhoria da sustentabilidade, aqui realmente há essa desinformação, como eu já havia dito. A população entende o glifosato como um problema. Mesmo países produtores agrícolas como a França se posiciona contra. Hoje houve a tentativa de votação para renovação da aprovação do glifosato na União Europeia aqui por 10 anos. Não conseguiram fazer a votação porque não haveria maioria para aprovar nem para rejeitar, isso levaria a uma situação de controvérsia interna para se resolver, então não fizeram nem a votação e provavelmente vão reduzir o período de aprovação disso aí para 5 anos, por exemplo. Daqui 5 anos eu não acredito realmente, minha opinião, de que vá haver nova renovação. Então é um problema que vai ocorrer aqui. Num primeiro momento vai ter uma situação onde vai se aceitar as importações com utilizando o glifosato, mais à frente vai haver alguma movimentação de ONGs e tudo mais para bloquear. Então, o produtor brasileiro, na verdade, ele acaba, e dos países exportadores para a União Europeia, ele acaba um pouco refém desse sistema que seria democrático, mas que, na verdade, é um sistema que distorce o que deveria ser as obrigações de todos os países frente a essas questões sanitárias e fitossanitárias, né? Porque ele vincula a decisão de uma questão técnica a uma decisão política de uma maneira tão forte que a decisão política distorce tudo e, ao final, a questão técnica perde o valor completamente. Então, a minha mensagem para o produtor brasileiro é: eu, quando cheguei aqui, ouvi de um colega de outro país, da América do Sul, que já estava aqui há mais tempo, me falando que aqui o trabalho em Bruxelas é frustração atrás de frustração. Vocês hoje sentem um pouco isso ao voltar, mas a gente não pode desanimar. É um mercado importante, forma opinião no mundo inteiro, gostando a gente ou não, o que eles falam acaba sendo levado em consideração no mundo inteiro. Então nós temos, na verdade, que continuar lutando e mantendo o mercado que nós temos. Obviamente que as negociações não são fáceis no campo comercial, não são fáceis no campo do governo, no campo do setor privado. Vocês têm aí uma série de discussões a levar com eles. Nós temos que manter a nossa posição e, na minha opinião, o que nós, como Brasil, e não só os produtores, temos que fazer é mostrar que o fato de termos floresta não é pecado. Muito pelo contrário. É justamente a virtude do Brasil, que manteve suas florestas, tem hoje um papel relevante em termos de questão de sustentabilidade no mundo, questão de mudança de clima, qualquer outro tema desses, e que é sempre apontado como o vilão. Isso é um absurdo e a gente, na verdade, não temos o que fazer senão sempre falar sobre isso. Se a gente, todo brasileiro, puder defender isso, seria o ideal, e não comprar o discurso que a gente vê aqui na União Europeia, que efetivamente não é verdade e coloca o Brasil em posição que não é a dele.
Márcio, bacana. Parabéns pelo teu trabalho aqui. Eu sei que a missão, seus colegas também, fazem um grande trabalho. Muitas vezes a gente nem fica sabendo lá no Brasil, né? Foi graças a termos vindo aqui que a gente conheceu o pessoal da missão, que tem nos ajudado muito aqui. Continue assim, né? E muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
Obrigado a vocês, um abraço a todos e continuamos em frente aí.
No próximo bloco, Raimundo Deusdará Filho, o chefe do Serviço Florestal Brasileiro, responsável pelo Cadastro Ambiental Rural, o CAR, conversa conosco sobre o nosso roadshow na Europa e alguns desafios do Cadastro Ambiental Rural no Brasil. Não saia daí, voltamos já.